Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta audição. Como estava previsto, temos o prazer de receber a senhora e o senhor relator especial das Nações Unidas, que solicitaram através do governo português, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta audição à Comissão Parlamentar. A grelha que vamos utilizar é habitual, portanto, com uma intervenção inicial dos senhores relatores, posteriormente intervenções dos grupos parlamentares que responderão às questões que os senhores relatores colocarem, e depois haverá uma última ronda para intervenção dos senhores relatores. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da senhora Leilani Fara e do senhor Leo Heller, relatores especiais das Nações Unidas. É com muita honra que a Assembleia da República recebe o senhor e o senhor relator especial da ONU. Queria dizer também que, particularmente, a nossa Comissão, a Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, é uma comissão parlamentar muito ampla, com muitas tarefas, que recebe também os seus relatores com muita honra, até porque tratarão de questões, de matérias que são da nossa competência e também do nosso interesse. Eu começaria por fazer uma breve apresentação dos senhores relatores. Em primeiro lugar, a senhora Leilani Fari é originária do Canadá, é relatora especial da ONU para a habitação condigna, como componente do direito a um padrão de vida adequado e sobre o direito à não discriminação neste contexto. Exerce esta função desde junho de 2014. A senhora Leilani Fara é diretora executiva de uma ONG, Canada Without Poverty, com sede em Ottawa, no Canadá. É advogada de formação. Nos últimos 20 anos, a senhora Fara trabalhou a nível internacional e nacional sobre a implementação do direito à habitação condigna para os grupos mais marginalizados e sobre a situação das pessoas que vivem na pobreza. Welcome. Muito obrigado pela sua vinda a esta Comissão e ao Parlamento Português. O Sr. Leo Heller é de origem brasileira, é relator especial para os direitos humanos relativos ao acesso à água potável e saneamento, tendo sido nomeado para este cargo em novembro de 2014, é investigador na Fundação Oswaldo Cruz no Brasil e foi anteriormente professor do Departamento de Engenharia do Saneamento Básico e Ambiental na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, de 1990 a 2014. Muito obrigado também pela sua presença. Como sabem, temos a possibilidade de ter acesso à tradução simultânea. Vamos, em primeiro lugar, dar a palavra à senhora e ao senhor relator. Não sei se será primeiro o senhor relator. Faz favor, então, senhor Leo Heller. Faz favor.
Muito boa tarde a todos e a todas, senhores deputados. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço muito a disposição e o tempo que reservaram para nos receber e dialogar conosco. Provavelmente sabem, essa é uma missão oficial, né? Os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos têm como uma de suas funções realizar missões a países para avaliar o cumprimento dos respectivos direitos humanos. São missões que, em geral, têm uma duração de em torno de 10 a 12 dias. Essa é a quarta missão que eu pessoalmente faço e, coincidentemente, a quarta missão que Leilani faz. Nós decidimos inovar nesse momento, fazendo uma missão conjunta. A ideia da missão conjunta é ter a oportunidade de avaliar os direitos à habitação, água e esgotos de uma maneira integrada e não fragmentada, como em geral se faz. Nós iniciamos essa missão ontem e está planejado para a missão diferentes interlocuções, né, com o governo nacional, com o parlamento, também com ONGs, com acadêmicos, e faremos algumas visitas de campo, né, em torno de Lisboa, mas também em torno de Porto. É um programa relativamente apertado para muitas atividades, e a previsão está definido que a missão terá um momento importante na próxima segunda-feira, à tarde, no final da tarde, depois podemos compartilhar o horário, que será um momento em que, tradicionalmente, nós compartilhamos com o governo nossos achados preliminares da missão e buscamos ouvir o governo em relação a eles, eventualmente há algum erro factual no nosso relatório, que é um momento para corrigir, para acertarmos detalhes da nossa declaração, né? E no dia seguinte, na terça-feira, nós tornaremos público as nossas conclusões preliminares em uma conferência de imprensa que ocorrerá às 10 horas da manhã. Bom, penso que nessa reunião com o governo eu não tenho claro se o Congresso, se a Assembleia será convidada, é possível que sim, mas de qualquer forma fica isso... está a cargo do Ministério dos Negócios Exteriores fazer essa convocação. A ideia da missão é estabelecer um diálogo, né, com o país. Não é uma missão que visa fazer apenas críticas, mas também ter uma relação construtiva com os senhores, né? Obviamente, a ideia é ajudar, é contribuir, né? Muitas vezes a crítica pode ajudar, mas queremos, obviamente, também enaltecer os grandes progressos que o país fez no campo da água e saneamento e da habitação. Estamos aqui acompanhados por duas funcionárias do Alto Comissariado das Nações Unidas, Juana Sotomayor e Aaron Lee. Elas são sediadas em Genebra e elas nos acompanham, nos assistem nesse processo. Após a visita, teremos que elaborar relatórios. Os relatórios são mais detalhados do que o statement que nós vamos divulgar aqui. Leilani tem um cronograma bastante apertado. Ela apresenta para o Conselho de Direitos Humanos em março o seu relatório. Então, em janeiro, a previsão é que ela encaminhe para o governo, para que o governo tenha a oportunidade de avaliar e reagir ao relatório. Eu, felizmente, da minha parte, tenho um cronograma mais tranquilo. Eu faço o informe em setembro, né? Não tem uma igualdade de gênero em relação ao cronograma aqui. Bom, basicamente isso, eu apenas gostaria de alertar que todos esses diálogos que nós mantemos antes da divulgação pública têm um caráter confidencial. Então, nós pediríamos que, por favor, antes de terça-feira, o que nós conversarmos aqui não fosse divulgado para a imprensa ou outros setores. Bom, essa ideia, Leilani...
Com transmissão?
They are transmitting publicly.
Está sendo transmitido.
Mas se pretender que se cancele.
It's better to cancel the transmission.
Yes, we can.
Yeah. Please.
Pode ser público, pode ser público e é divulgado logo a seguir. É só para não ser transmitido na hora.
Está bem para os senhores? Vai ser a público apenas na terça-feira.
Nós vamos mandar cancelar a transmissão direto. Fica gravado e depois publicaremos mais tarde, está bem?
Bom, desculpem por isso, mas infelizmente tem um protocolo que nós temos que... Não nos agrada muito, para ser sincero, mas temos que seguir. Bom, A ideia é que tenhamos uma sessão um pouco de perguntas e respostas, de diálogos. Eu, antes de passar a palavra para a Leilani, eu já gostaria de antecipar alguns temas que me chamam a atenção, que talvez fosse útil dialogar com os senhores. Eu recebi um documento prévio por parte do Parlamento, eu li com muita atenção e me chamou a atenção alguns aspectos que, eventualmente, seria bom que, se nós esclarecêssemos, aprofundássemos. Né? Um diz respeito à reforma que houve no setor de água e saneamento, e reforma esta que, de certa forma, centralizou a operação, a chamada operação em alta dos sistemas de água e saneamento, e manteve na mão dos municípios a distribuição e a coleta em baixa. Eu pude perceber que essa reforma não ocorreu sem algumas tensões. E seria importante se nós pudéssemos entender melhor que tensões foram essas, quais são as preocupações, o que ocorre atualmente em relação... nós entendemos também que está havendo um certo rearranjo nesse aspecto, no sentido de criar entidades mais intermunicipais, consorciadas. Então, seria bom se nós tivéssemos uma temperatura da opinião da comissão. Sabemos que há alguns projetos em discussão, que foram apresentados tanto por partidos quanto pela sociedade civil, que propõem um reconhecimento formal do direito humano à água e ao saneamento, mas o que eu pude perceber é que esses projetos eles têm uma dupla face, uma face que chama atenção para o direito humano e uma outra face que, de certa forma, proíbe privatização, né? Isso não deixa de ser também uma tensão, porque o direito humano à água e ao saneamento ele não tem uma opção clara pelo modelo de gestão, né? Me parece muito salutar, muito importante, porque isso trará à população a capacidade de recorrer às cortes, né, se o país reconhecer o direito humano à água. Então, uma pergunta é possível dissociar os dois temas, evoluirmos para uma legislação mais específica sobre o direito humano à água e que outro tipo de instrumento legal tratasse dos modelos de gestão? Né? Essa é uma pergunta. Uma terceira questão diz respeito à entidade reguladora. Eu li também que quando houve uma reformulação no estatuto da ERSAR, também houve certas oposições no interior do Parlamento. Quais são as preocupações nesse aspecto? Os partidos pensam em relação ao novo regulamento da ERSAR? Nós ouvimos de parte do governo também que um certo desejo de que o governo tivesse uma participação mais ativa nas decisões que hoje estão quase que exclusivamente na mão da ERSAR. Então, como o Parlamento pensa isso. E, para concluir, me pareceu muito interessante a aprovação da recomendação para o próximo ano da implementação das tarifas sociais por parte dos municípios. Mas eu tenho algumas dúvidas formais em relação a isso. Qual é o grau de, em outras palavras, qual é a capacidade da Assembleia em exigir dos municípios isto, considerando a autonomia municipal, mas, ainda que essa capacidade seja pequena, me parece muito importante que tarifa social seja algo a ser implementado universalmente no país. Então, caso essa capacidade não seja grande, como os senhores entendem que poderia haver um processo de tornar mais aplicável, mais adotada de forma mais generalizada as tarifas sociais? E, em outras palavras, como o meu relatório pode ajudar nesse sentido? Esse é um pedido, né, que vocês me auxiliem a pensar em mecanismos, em questões que coloquem o país mais à frente na adoção das tarifas sociais, na proteção das pessoas com menor capacidade de pagamento. Bom, basicamente, eu queria já antecipar essas questões e certamente Leilani tem uma longa lista também de pontos a serem levantados.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Leo Heller. Dá a palavra então agora à Sra. Relatora Especial Leilani Fari. Faz favor.
Thank you very much, and thank you for meeting with us. One of my, excuse me, maybe we have some water. One of my favorite things to do is to meet with parliamentarians, I have to admit. It's always the most interesting discussion because we get all sides and a very rich discussion normally. And to Leo, we've only been working so closely for 2 days. He already knows I always have a lot of issues. But I will try to keep it short so that we can really engage in some discussion. I will put to you... Oh, there's... She's no translation.
Canal 5 ou 6. Okay. Thank you.
It's fine? It's working?
Yes.
Yes. Okay. But I won't repeat my preambular comments because we don't have so much time. I thought I might give you a sense of what I'm thinking about, and then we can discuss if you're thinking about the same issues and what you're thinking. I've only been here for a day and a half. I have read a lot, but you know it's different when you actually start to see and have conversations. So forgive me if my impressions are incorrect, and you must correct me where I have gone wrong. But one of my central concerns is around this liberalization of the housing market that really came about from the Troika memorandum. And what I'm particularly concerned with is the impact of... I think liberalization can be good, and I think in some instances in Portugal it was necessary. On the other hand, there can be very negative ramifications and repercussions that I see in other contexts. When you have gentrification and touristification happening, what you also see is problems around affordability. And not just affordability, also... With affordability problems come issues around segregation. Who gets to live where, based on what? Often it ends up being certain areas are for people with high income, certain areas are for people with low income. People with low income tend to come from particular ethnic or racial groups, and then we end up with divided and segregated cities based on wealth and based on ethnic origin or race. And so it's an issue that I need to know more about in Portugal, in Lisbon, for example. Is it an issue? Is my fear legitimate? Has this committee discussed this? Leo pointed to something I'm also interested in, which is the relationship between state-level government and municipal government. Because I understand, of course, municipal governments, as is the case throughout the world, is very responsible for housing. But we also know municipal governments have very small capacity to raise money and to have the money to do what they need to do, especially in light of the fact that you have 15% of your population living in poverty, which means the municipalities are having to deal with housing issues of many, many, many poor people. But do they have the economic base? And what is the relationship, and how could that be improved? And I'm looking, maybe it doesn't need to be improved, but if it does, what would the recommendations from the committee be? What sorts of things are you thinking about? I have two more issues. The next one is of concern to me globally, and it's of concern to me here in Portugal, and that's homelessness. You know, I know that there are no national official statistics. I've heard somewhere between 30,000 and 50,000. That's a sizable population, and it suggests to me a systemic problem, not an individualized problem, you know? So it's not just because some people have characteristics that might lend themselves to homelessness. When you have that number, it's a systemic problem. I'm wondering if the committee has considered this issue and any ideas for not just solving the homelessness, but preventing more homelessness, obviously. And lastly, I'm trying to figure out budgetary issues. How much money is being spent on social housing nationally? What's the relationship between, for example, the golden visas and the huge profits generated from golden visas, and whether those profits are going back into the housing sector to help the more disadvantaged populations? And I'm going to end here by just saying, I think, and please correct me if I'm wrong, I think you have national housing strategy. And I'm interested to know if that strategy or if any new laws that you're thinking about are based in the right to adequate housing and reflect the standards and principles of the right to adequate housing. I heard some things today from government officials, and I thought there is a sensitivity to the right to adequate housing. They didn't use that language with me, but some of the ideas were compatible with the right to adequate housing. So I'm trying to figure out, is this human right something your committee is considering when you're thinking about the housing sector and new laws, whether they're rental laws or other rehabilitation strategies, etc.? Thank you.
Thank you. Muito obrigado, Sra. Leila Nefari, pelas questões que colocou. De facto, são questões pertinentes. Nós passávamos agora à ronda pelos vários grupos parlamentares. Eu chamava a atenção que nós temos um tempo muito limitado, nós temos que terminar esta sessão impreterivelmente até às 15 horas e, portanto, eu vou ser rigoroso no tempo que vou dar a cada grupo parlamentar, de modo a que possamos atingir este objetivo. Dava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PCP, talvez o Sr. Deputado Paulo Santos. Por ordem. Vamos começar pelo mais pequeno e até o maior, não é? Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Obrigado, Sr.
Grupo Parlamentar do PCP.
Presidente, cumprimento os senhores relatores especiais. Se calhar começava então com a questão da água, para fazer aqui algumas referências, até tendo em conta algumas matérias que queria ouvir a nossa opinião. Temos 5 minutos, não é, Sr. Presidente? Eu queria fazer uma primeira referência a dizer que o país, Portugal, deu um salto muito grande no que diz respeito à água, ao saneamento, certamente conhecerá, na sequência da Revolução de Abril, da instituição do poder local democrático, e os investimentos que foram feitos nesse momento foram muito significativos. Se calhar não é exagero dizer que passámos do 8 para o 80, e de facto houve uma evolução muito significativa. Não quer dizer com isto que esteja tudo resolvido, não está. Há obviamente aspectos que estão por fazer. E começando exatamente por esta questão que colocou da reforma do setor da água e do saneamento, que levou à fusão dos sistemas existentes em megasistemas, ou seja, em sistemas muito grandes, um deles com mais de 90 municípios, estamos a falar, tendo em conta a dimensão do nosso país, desde Lisboa e Vale do Tejo até lá acima ao Distrito da Guarda, ou seja, tocando já praticamente com o Norte, são sistemas com uma dimensão muito grande. Nós não estivemos de acordo com esta reforma, e o que nós defendemos é exatamente a reversão desta reforma, objetivo que o atual governo assumiu. Porquê? Porque entendemos que a forma como foi colocada esta reforma não foi numa perspectiva de melhorar a acessibilidade à água, foi numa perspectiva de reduzir custos com a prestação do serviço, reduzir trabalhadores, retirar direitos aos trabalhadores, e nós não podemos acompanhar esta perspectiva, para além de ser numa perspectiva de criar as condições, porque o que estava previsto era juntar a baixa com a alta, e obviamente o passo em frente seria a sua privatização, modelo que nós rejeitamos completamente. Quando faz a referência à associação do direito à água com o modelo de gestão, para nós é fundamental. A gestão privada não está preocupada com a acessibilidade da água aos cidadãos. A gestão privada está preocupada com o lucro e está preocupada com a forma como é que pode otimizar de forma a obter mais lucro e não que os cidadãos tenham acesso à água de qualidade a custos acessíveis. É incompatível na nossa perspectiva uma coisa com a outra. Ou seja, o direito à água garante-se com uma gestão pública, porque é aí que o direito à universalidade do acesso pode ser garantido, onde o princípio é, de facto, garantir um serviço de qualidade e não o lucro. Aliás, nós temos elementos até que em vários locais do mundo, e eu coloco desta forma porque são dos vários continentes, têm havido inclusivamente processos de reversão e novamente de reversão da privatização para a gestão pública, exatamente porque compreenderam que os custos são mais elevados, as populações eram penalizadas, eram prejudicadas e a gestão pública era o que garantia melhores cuidados ou melhores serviços. Sobre as tarifas sociais e a ERSAR, eu vou juntar porque a nossa opinião está relacionada uma coisa com a outra. As alterações em relação à ERSAR deu-lhe um conjunto de atribuições e competências que extravasa muito o seu papel. Por exemplo, a ERSAR pode hoje, caso um município não cumpra as recomendações da ERSAR, no que diz respeito ao tarifário, a ERSAR pode determinar as tarifas desse município. Não podemos acompanhar isto. Aliás, os municípios, não é só a questão da autonomia. Há, de facto, aqui um abuso de intervenção por parte da ERSAR que nós não concordamos. Em relação às tarifas sociais da água, qual é que é a nossa preocupação? Estamos de acordo que elas devam existir, mas, por exemplo, nós conhecemos muitas situações em que os municípios propuseram regulamentos que foram para além das recomendações da ERSAR. As recomendações da ERSAR, o que propõem como tarifa social é a isenção da taxa de disponibilidade. Houve municípios que foram para além disto, propuseram reduções em função do rendimento das pessoas. A ERSAR deu parecer desfavorável, achava que devia ser só a isenção da taxa de disponibilidade.
E nós 30 segundos.
Isto é insuficiente. Sobre a habitação, já não tenho muito tempo, mas dizer muito, muito rapidamente, os municípios não têm nenhuma responsabilidade formal em matéria de habitação, não têm. A responsabilidade, a competência é da administração central, é do governo. É verdade que há muitos municípios que têm habitação social, que assumiram um conjunto de programas, mas foi num quadro que os próprios municípios se substituíram à própria administração central no que diz respeito a estas competências. Sr. Presidente,
muito obrigado, Sra. Deputada, peço desculpa, mas temos mesmo que terminar.
Mas permitam-me só uma referência rápida ao arrendamento. Dois segundos, só para dizer, quando fez esta referência da liberalização do mercado habitacional, creio que se estava a referir ao arrendamento. Nós consideramos que esta alteração foi muito lesiva por parte para os inquilinos e neste momento a Assembleia da República está neste momento, pois se calhar será desenvolvido, mas está neste momento com um conjunto de propostas de alteração no sentido
muito bem
de salvaguardar este
muito
direito
obrigado
à habitação
muito obrigado,
e de reduzir
deputado.
Os custos.
Dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa do Bloco. O CDS não está cá. Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores relatores especiais das Nações Unidas e agradecer o interesse e a sua presença. Queria dar mais foco a algumas das questões que foram levantadas. Acompanhamos algumas das preocupações que foram levantadas também na intervenção da deputada Paula Santos anteriormente e, portanto, não nos repetiremos em relação ao que foi dito. Houve uma reação muito, muito veemente dos municípios portugueses sobre a reforma das águas e a concentração no setor, porque perceberam, os municípios, que se tratava de uma estratégia vinculada ao objetivo e ao projeto de privatização do setor, e sendo além disso uma medida tomada ao arrepio de qualquer participação das autarquias e sem qualquer envolvimento. E, portanto, foi não só uma violência e um abuso, como tinha no seu projeto o objetivo da privatização. E nós avaliamos o objetivo da privatização com base na experiência concreta das águas privatizadas em Portugal. Houve uma migração com a crise da construção civil e com a crise imobiliária que sucedeu à crise financeira mundial, houve uma migração dos investimentos desse setor, da construção civil, portanto das obras públicas e da construção civil, para o setor do saneamento em grande parte e para o setor das águas privadas e do saneamento. E isso tornou-se um lobby muito poderoso na economia portuguesa, com muita influência política, e é daí que vêm também alguns dos contratos ruinosos que têm levado municípios a situações de falência do ponto de vista da capacidade de cumprimento do estabelecido com os prestadores privados nas águas. Sobre e portanto, nós vemos a questão de assegurar o direito humano à água como diretamente relacionada com o modelo de gestão, e não é só Portugal que tem bons exemplos para dar nessa matéria. Em Portugal tem mais que ver com os interesses das autarquias e com a viabilidade dos projetos, mas noutras partes do mundo a privatização veio a par com as dificuldades de acesso. Queria-me concentrar sobre o aspecto da aprovação pelo Parlamento da recomendação que o Bloco de Esquerda apresentou para a automatização do acesso à atribuição da tarifa social da água. Há um ano foi tomada a decisão de conjugar dados da Segurança Social e da Administração Tributária com vista a permitir que as pessoas que, tendo direito por serem carenciadas à tarifa social, tivessem gozo efetivo desse desconto, porque isso não acontecia na medida em que era burocrático e difícil e excludente o mecanismo pelo qual as pessoas tinham que solicitar expressamente esse acesso. Isso foi resolvido com um dispositivo que foi automático, foi também uma proposta que o Bloco de Esquerda avançou nas negociações com o Governo e que foi concretizado, e hoje o que foi proposto e integrado na proposta de Orçamento de Estado para 2017 foi o alargamento desse modelo e desse dispositivo automático para que os municípios que têm tarifa social já hoje decidida na sua grande parte passem a conseguir atribuí-lo. O que sucede é que há muitos municípios que, tendo tarifas sociais definidas, não conseguem abranger mais do que 3, 4, 5% daqueles que teriam direito, ou 2 ou 3% da população, sabendo nós que a situação de carência económica é muito mais ampla do que isso. E, portanto, aqui trata-se de trazer para a tarifa social da água o dispositivo que foi criado para a energia. Creio que importa ainda assim tentar olhar para aquilo que tem sido feito na Europa para aquelas pessoas especialmente carenciadas e para as quais o desconto não é suficiente. E como é que podemos assegurar a universalidade do acesso, mesmo para aqueles que têm grande carência económica, mesmo com a tarifa social. Em França, por exemplo, existem a nível departamental dispositivos montados, na Valónia, em Bruxelas, dispositivos pagos por um fundo de solidariedade que é pago pelos consumidores na sua fatura. Outros mecanismos poderiam ser criados e é nessa medida que o Bloco de Esquerda, em momento apropriado, pretende apresentar a proposta da criação de uma taxa sobre o vasilhame da água engarrafada para precisamente criar um fundo de solidariedade que permita responder às famílias que nem com a tarifa social estarão em condições de poder fazer face ou sair de uma situação de pobreza em água, digamos assim. E, portanto, esse é um tópico de debate para
futuro, minuto.
Agora que se deu este passo importante na tarifa social, podermos ter uma resposta consistente para aqueles que não têm acesso. Tentando acelerar sobre a questão da habitação, no que respeita ao universo do arrendamento, a lei de 2012, tal lei feita sob a Troika, liberalizou o setor, facilitou o despejo e aumentou as rendas em geral. Colocou em risco camadas muito vulneráveis da população, mas esses riscos eram conhecidos e o anúncio que foi feito pelo governo da direita na altura foi de que haveria um período de transição de 15 anos. Mas depois na lei não foi isso que ficou. Ficou um período de apenas 5, que aliás está agora a terminar, o que cria uma situação de grande ansiedade e de grande preocupação política pelo final deste período de transição, que terá necessariamente que ser alargado, e é esse trabalho que agora está a ser feito pela maioria parlamentar. Exatamente, era isso. Agora, sobre as águas residuais, perdão que saltei, voltando agora ao tema das águas, estou a tentar ser rápido.
Terminar, Sr. Deputado.
Portugal avançou muito desse ponto de vista. Importa sublinhar que passámos de 30% em 94 para 80% em 2009 da cobertura do saneamento e, portanto, isso foi uma grande diferença, embora hoje continuem grandes lacunas no que respeita ao tratamento dos efluentes domésticos e industriais, que fazem que mesmo em sítios onde já estão estabelecidas formas de tratamento de águas residuais, ainda haja o surgimento, por exemplo, de fenómenos de bactérias multiresistentes em alguns rios, que é o caso do Rio Ave, e que resultam precisamente desta insuficiência dos sistemas de saneamento.
Terminar, Sr. Deputado. Peço desculpa, mas tenho que terminar. Obrigado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Intervém a Sra. Deputada Helena Roseta, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Eu vou falar na questão da habitação e o Domingos falará na
questão... Tem que dar atenção ao tempo, faz favor.
São 3 minutos. Ora, muito bem. Relativamente às questões que a Sra. Leilani colocou, eu felicito-a e agradeço-a por estar aqui connosco e pela sua militância nesta causa da habitação, que é também nossa. Dizer-lhe o seguinte... efetivamente, a alteração da lei de 2012 da liberalização do mercado de arrendamento provocou problemas, como já foi dito, e estamos a tentar neste momento rever essa situação. Deve dizer-se que quer em Lisboa, quer no Porto, já temos sinais claros de gentrificação, turistificação e falta de acessibilidade. São os próprios mediadores imobiliários que sinalizam que que há uma enorme gap, uma enorme distância entre a oferta e a procura em matéria de arrendamento. Portanto, temos o mercado de arrendamento social para as famílias mais pobres, temos a renda livre para as famílias que lá chegam e temos uma camada enorme de famílias que não são tão pobres que possam ir ao mercado social, mas também não conseguem ir ao mercado livre. E, portanto, estamos aqui com um problema grave, com um déficit grave de acesso à habitação, não necessariamente para as camadas mais pobres, mas sim para as classes médias e para os que vieram no fim, ou seja, os jovens e os imigrantes. Porque quando chegaram, as casas que foram construídas para as famílias pobres já estão ocupadas. E, portanto, temos este gap. Segunda questão, problema entre o Governo Central e o Governo Local. Dizer-lhe que isto, de facto, a senhora deputada do PCP já disse que a responsabilidade da habitação é do Governo Central, não tenho exatamente a mesma interpretação, mas a questão é muito fácil de esclarecer. Nós temos um artigo na Constituição, de qual eu sou coautora, há 40 anos era deputada, e ajudei a fazer este artigo, que é o artigo 65, Direito à Habitação. Nesse artigo diz-se claramente que o Estado e as autarquias devem promover tal tal, mas depois não há nenhuma lei que diga o que é que faz o Estado, o que é que fazem as autarquias. A minha posição, e é por isso que eu me bato aqui neste momento, nesta legislatura, é para que a Assembleia da República faça uma lei de bases, como fez para todos os outros direitos sociais. Há uma lei de bases da saúde, há uma lei de bases da segurança social, há uma lei de bases do ambiente, há uma lei de bases da educação, mas a habitação não tem nenhuma lei de bases. Portanto, temos a Constituição e depois os vários projetos. Não é vinculativo para o Estado, não é vinculativo para ninguém e, portanto, temos aqui uma carência legislativa grave que eu penso que nós tínhamos que colmatar. Dizer ainda, e para terminar, já tenho muito pouco tempo, dizer ainda que como melhorar a capacidade do Governo Local, por um lado, definindo em termos legais quem é que faz o quê, por outro lado, há uma questão muito importante. Nós tivemos um programa importantíssimo de apoio à habitação para as famílias pobres, que foi o Programa Especial de Realojamento, 1993. Foram construídos milhares de fogos, só na cidade de Lisboa, foram 1 milhão de euros para construir 17 mil fogos, 17 mil fogos, para acabar com as barracas. Pronto, isso foi feito. E foi um esforço muito grande. Só se conseguiu fazer isso, porque naquela altura não estávamos sob, enfim, o garrote da questão da austeridade, das políticas da austeridade, e os municípios puderam endividar-se e, portanto, ir buscar dinheiro emprestado para construir uma parte importante destes fogos. Neste momento isso não é possível. Portanto, os municípios, mesmo que queiram fazer, têm limites e não podem fazer, e este era um ponto importante. Para terminar, só sobre sem-abrigo, se o Domingos me dá licença. A população sem abrigo, presumo que a nível nacional não será tão elevada. Em Lisboa ela já tem sido várias vezes contabilizada, anda à volta dos 800 mil, portanto não deve ser 50 mil no país, é menos. Mas o problema é que são contados várias vezes. Estou a falar 800 a 1000, não é 800 mil, 800 a 1000. Como eles circulam muito. 800 to 1.
Atenção ao tempo.
Ok, como eles circulam muito, às vezes são contados várias vezes, exatamente porque não têm casa, é difícil contabilizar. Para terminar, esta questão não está na dependência do Ministério que tem a tutela da habitação, está na Segurança Social. E, na minha opinião, falta um cruzamento entre a habitação e a Segurança Social que não existe, nunca foi feito. E termino dizendo, do meu ponto de vista, sem direito à habitação não há políticas de inclusão. E, portanto, é preciso cruzar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira, do Partido Socialista também.
Muito boa tarde, cumprimento os presentes, autores do relatório, e dizer muito sinteticamente, um flash mesmo, dizer que a política da água é um problema muito sério que tem vindo a ser discutido no país. Nós temos, em função das políticas mais liberais ou menos liberais de cada governo, defendem a privatização ou o controlo do Estado. Nós em Portugal temos bem vincado que temos uma empresa pública de água em alta e depois temos diversificado pelo país uma rede de sistemas multimunicipais que distribuem água em baixa. E esse sistema funciona mais ou menos. Temos depois, paralelamente a isso, as concessões, que têm sido um desastre total em todo o país, onde as concessões existiram porque têm como fim legítimo, não quer dizer que não seja legítimo desde que lhe é concessionado o serviço, a obtenção do lucro, e nós defendemos, o Partido Socialista defende que, de facto, as Águas de Portugal devem ser a empresa que deve ter o controle da distribuição de água em baixa, para, de certo modo, criar uma justiça na sua distribuição e no acesso a toda a população. Depois, privilegiar também os municípios que estão perto das populações e dar-lhe, de facto, garantir até alguma disponibilidade financeira para aplicar as tarifas sociais. Sem isso, jamais será possível.
Tem que terminar,
nas concessões, é preciso haver um controle muito, muito, muito rigoroso, porque o fim para que se destinam é a obtenção do lucro e os contratos são leoninos, têm sido muito, muito penalizadores e põem em causa até a sobrevivência financeira e futura dos municípios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira, do Partido Socialista, muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Partido Social Democrata, Sr. Deputado José Carlos Barros. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento e agradeço a presença e cumprimento a senhora e o senhor relator especiais. Muito telegraficamente, porque vamos, de facto, ter muito pouco tempo, dizer que o trabalho em Portugal nas últimas décadas, eu vou falar essencialmente das águas e do abastecimento de água e de saneamento, nestes domínios é um trabalho que eu penso que podemos dizer que é notável, que nos orgulha. Foi, de facto, uma área onde se assistiu a uma autêntica revolução, em grande parte aproveitando fundos comunitários e o facto da nossa integração na Comunidade Europeia e contando com uma intervenção importantíssima dos municípios. Os indicadores, tanto ao nível da qualidade da água para consumo humano, como dos serviços de saneamento e de águas residuais, são muito bons. Eu escuso-me de agora os referir, mas, por exemplo, 98.4 de água segura na torneira do consumidor é o indicador que temos para 2014, que são os dados do relatório de estado do ambiente, e que os serviços de saneamento de águas residuais têm neste momento uma cobertura de 83% dos alojamentos servidos. Não obstante, na anterior legislatura, e para procurar responder às questões mais concretamente que nos colocou, foi identificado um problema de sustentabilidade, económica e financeira deste sistema destes sistemas e, em nosso entender, sem sustentabilidade económica e financeira não há, de facto, não há serviços públicos. E, portanto, foi nesse sentido que caminhou essa reforma do anterior governo PSD-CDS, porque esta falta de sustentabilidade se refletia, obviamente, na capacidade de conservação e de reabilitação das infraestruturas, de atuar ao nível das perdas de água que, em média, eram de 40% nos sistemas, sendo que, em alguns casos, era muito superior. E também uma reforma que, além da questão geral da sustentabilidade, procurava ir às questões da equidade, nomeadamente desse esforço dos municípios com menor capacidade financeira. E, portanto, houve, de facto, essa reforma que o anterior governo levou para a frente e que está neste momento a ser revertida. Como temos muito pouco tempo, eu só, mesmo para terminar, quanto à entidade reguladora, a ERSAR, foi criada pelo anterior governo e temos, achamos que é um ponto de honra e um ponto de partida e de chegada, a ideia de independência do regulador. Foram aqui referidas algumas questões sobre abusos do regulador relativamente às câmaras municipais. A ERSAR não faz leis, a ERSAR não recomenda nada aos municípios, não dá orientações que não sejam resultantes do enquadramento legal a que, obviamente, está sujeita. Eu lamento, mas vou ter que passar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Dava a palavra à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Vou cumprimentar telegraficamente os relatores especiais. É um gosto de estarem aqui, principalmente a discutirmos questões tão pertinentes quanto esta. Vou ser muito rápida, porque o tempo me exige isso. Nas questões da habitação, queria só dizer que nós reconhecemos que a habitação é um direito constitucionalmente consagrado. E dizer que todas as reformas que empreendemos temos a noção do impacto e da monitorização que era necessário fazer, mas gostava-se de ressalvar aqui o ponto de partida. Nós tínhamos, quando fizemos esta reforma do arrendamento urbano, cidades despovoadas, fogos devolutos e degradados, proprietários com contratos com rendas muito baixas que não tinham dinheiro para os custos sequer da manutenção do imóvel, quanto mais obras de reabilitação. Portanto, foi mais ou menos este panorama que encontramos e que...
Senhores deputados, agradecia o silêncio, por favor, temos muito pouco tempo, está bem? Faz favor, senhor.
Mais ou menos este o panorama que encontramos, portanto, era um mercado de arrendamento praticamente inexistente, portanto, com todas as consequências que isso acarreta, nomeadamente uma cultura de propriedade que fomos fomentando, uma classe média absolutamente endividada com a aquisição de habitação própria, o que não acontece nos outros países, não é? Há um mercado de arrendamento mais volútil e, naturalmente, isso também cria uma pouca mobilidade até em termos de mercado de trabalho que é necessária nestas questões. Portanto, esta reforma veio dar um pouco de resposta a isto e já se estava a sentir alguma dinamização no mercado que, naturalmente, o PSD entende que era necessário monitorizar. Depois queria dizer que, para os casos gritantes que aqui foram falados, o PSD fez aprovar uma legislação no sentido de ser aplicado pelo Estado um subsídio de renda resultante daqueles casos em que os aumentos das rendas fossem de tal ordem que os arrendatários não pudessem pagar. Porque a questão que se coloca, efetivamente, é uma questão quase ideológica, que é colocarmos os proprietários a fazer política social e não o Estado a quem a Constituição, portanto, atribui essa tarefa e essa incumbência. Depois dizer-lhe que, relativamente ao programa especial de relojamento, já foi aqui falado no âmbito até de... foi um programa que, de 1993, de um governo do PSD e que permitiu, de facto, realojar milhares de famílias pobres e terminar com as barracas nas grandes cidades. Esse programa foi de facto muito importante, mas aqui se vê que a preocupação do Partido Social Democrata quando não tem constrangimentos orçamentais. Portanto, o muito mandato obrigado, passado senhora. Foi um mandato absolutamente atípico, vivido sobre, digamos assim, uma...
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais intervenções dos grupos parlamentares. Na realidade, falta-nos aqui a representação de um dos grupos parlamentares, do CDS-PP, que não, por qualquer razão não pôde estar presente. E do Partido Ecologista aos Verdes também, que não está presente. Dava então a palavra novamente aos senhores relatores. Talvez o senhor Leo pudesse começar. Faz favor.
Bom, eu agradeço muito as colocações. Esclareceram, mas também permitiram verificar que, como todo bom parlamento, nem todas as posições são homogêneas, existem diferenças, o que é natural, né? O que é natural, senão não haveria mais de um partido, né? Senão haveria só um. Eu gostaria de talvez retomar algumas das uma ou duas questões. Uma ainda me parece, quer dizer, talvez seja um problema de compreensão da minha parte, né? O nível de vinculação, de subordinação que a decisão da Assembleia relativamente à tarifa social efetivamente tem, né? Se não haverá algum tipo de risco de alguns municípios, em função da sua visão de autonomia, não acatarem, não aceitarem. Entendo, eu li alguma coisa que efetivamente uma grande parte dos municípios já adota a tarifa social, mas ela é restrita, ela depende de solicitação, atinge uma parte pequena da população. Me parece muito relevante a ideia de que haja uma aplicação automática, independente de aplicação, de solicitação, mas o receio é que tipo, além da recomendação da Assembleia, que passo à frente nós poderíamos dar para tornar realidade esse tipo de decisão. A segunda questão, e eu ficaria só nela, é em relação a exatamente a relação entre SAR e município, né? Essas eventuais tensões que existem entre a SAR regular e ao regular, ela ir além de recomendações, ela procurar, de certa forma, impor determinadas medidas aos municípios, e isso pode vir tanto para o bem quanto para o mal, né? Dependendo do tipo de recomendação, ela pode ajudar a aperfeiçoar a prestação do serviço do município. Mas outros tipos de recomendação podem ignorar realidades, particularidades que os municípios têm, e isso pode levar a tensões e até a medidas pouco claras. Eu fico aqui pensando, por exemplo, no problema das desconexões, né? Eu tentei entender um pouco melhor o problema das desconexões. Me parece que alguns municípios têm procurado evitar implementar desconexões maciçamente e recorrem a determinados expedientes, às vezes até fazendo bypass nos regulamentos, o que me parece muito positivo, mas, em alguns casos, pelo que eu entendi, a ESSAR tem procurado insistir na prática da desconexão. E eu queria dizer que, do ponto de vista do direito humano à água e ao saneamento, desconexão por incapacidade financeira de pagamento pode ser considerado uma violação aos direitos humanos. Então, esse é um ponto que me parece também bastante central.
Passo, claro. Muito obrigado, Sr. Leoela. Faz favor, Sr. Leilani Fara.
Thank you. And I would re-emphasize Leo's last point. It's of real concern to my mandate, of course, because if people are being threatened to have their water cut off because they can't pay, then they lose their right to adequate housing immediately. So just to underscore that important point he just made. One other issue I wanted to put on the table is what I've heard about the evictions in Amadora, and if this is of concern to this parliamentary committee and how it is that the evictions are allowed in light of the constitutional recognition of the right to adequate housing, because under international human rights law, which necessarily would inform the constitutional interpretation of Article 65, forced evictions are a gross violation of human rights, as is homelessness, by the way, and so can only be carried out, well, really should never be carried out, and if they have to be carried out, they must be carried out in compliance with international human rights law. And what I have heard so far is that this is not the case. So the community has not been properly consulted, which is a requirement under international human rights law. Every alternative has not been explored with the community, alternative to the eviction, that is. In other words, every avenue to keep the community where they are has not been pursued. And then evictions are occurring and people are being threatened with eviction. And without a sense of where they are going to be relocated, excuse me, et cetera. So I'm just wondering if anyone has thoughts on this, if you've discussed it as a committee. And lastly, who said, where was it, about the budget and the budget constraints. Of course, we recognize that sometimes an economy is robust and there is lots of surplus and money, and sometimes not so much. But where human rights are concerned, you can't use budgetary constraints to say it's okay for violations to occur. And I'm not saying you suggested that, but we have to be very careful when we talk about budgets and human rights, because homelessness, for example, is a gross violation of human rights, and there is an immediate obligation on the state to address homelessness, regardless of whether the state is wealthy or not so wealthy. And so the question becomes, how are you going to do it? Of course, but it means reallocating budget decisions to ensure human rights are being respected. So just that we be careful with this issue of budget and budget constraint. Thank you.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez aos senhores relatores especiais das Nações Unidas. Temos esta limitação terrível de tempo. Acho que as matérias que foram aqui tratadas permitiriam um debate muito mais alargado e muito mais interessante. De qualquer modo, teremos certamente outra oportunidade, noutra altura que visitem Portugal. Se por acaso quiserem colocar alguma questão concreta por escrito à Comissão, nós tentaremos responder de imediato, de modo a poder contribuir para os vossos relatórios dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, senhores deputados.